Portanto, muito bom dia, senhora deputada, senhores deputados. Portanto, na nossa ordem de trabalhos temos o problema do reagendamento da audição parlamentar, pedida pelo Bloco de Esquerda, prevenção, integração e acompanhamento das pessoas sem abrigo, tendo em conta a Estratégia Nacional, portanto, de Pessoas Sem Abrigo 2009-2015. Como todos certamente estão informados, devido a uma sobreposição de agendas, foi consensualizado entre todos que o dia que estava previsto para esta audição seria adiado. E temos também uma proposta do Bloco de Esquerda para que o reagendamento seja no dia 24 de maio. Eu, sobre isso, gostaria de ouvir os senhores deputados, mas já agora, lembrando que no dia 23 vamos a Braga e, portanto, parece-me, se me permitem a opinião, que se fosse possível uma, digamos, uma data que não fosse tão coincidente com a nossa visita à Braga, porque há com certeza diligências a fazer, etc., e dava jeito de estar cá pelo menos 2 ou 3 dias antes da dita audição para podermos preparar tudo convenientemente, mas de qualquer maneira, faz favor, senhores deputados, de... Claro.
Eu não vejo grande inconveniente em fazermos seguido. Nós, como sabem, já era a segunda, esta data já era a segunda data, o dia 17. Agora estamos a decidir a terceira data. Ainda por cima, há aqui um... Pronto, nós nunca chegamos a fazer seguir formalmente os convites, mas... Mas pronto, pelo menos a pessoa que era a coordenadora do programa, etc., eu fui-lhe indicando as datas e é um bocadinho chato estarmos sempre a alterar. Mas enfim, mas isso são as circunstâncias. Eu estive a ver as datas. Na terça-feira há as jornadas do CDS, não é? E depois, mas na outra a seguir é a conferência da OIT na qual participa pelo menos um deputado de cada grupo parlamentar. No caso, eu, pelo Bloco de Esquerda, serei eu e estará o Ministro do Trabalho também, e portanto também não me parece que fosse a data indicada, e depois começa a ficar muito complicado. E portanto, eu acho que era melhor resolvermos já o assunto e marcávamos na terça-feira. Isto implica basicamente que esteja um deputado de cada grupo parlamentar, quer dizer, idealmente todos os membros da comissão que queiram estar, mas acho que não será impossível encontrar um deputado de cada grupo parlamentar que possa acompanhar essa audição e que possa estar presente. E, portanto, eu insisti um bocadinho que fizéssemos mesmo na terça-feira, dia 24.
Mais alguma inscrição sobre este reagendamento e ser logo a 24 de maio no seguimento, digamos, da nossa visita?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu sinto-me relativamente à vontade porque, relativamente a este agendamento, nada tivemos a ver com o seu pedido de adiamento. Considero que é uma matéria que certamente não será apenas um deputado a querer acompanhar pelo nosso grupo parlamentar, haverá mais. É uma matéria que nós queremos acompanhar com muita atenção, porque mais do que política, ela é uma questão humana e preocupa-nos que sejam encontradas soluções. É certo com a deslocação a Braga, desconheço qual é o sentido, eu acho que nós estamos a inverter muito os papéis. Porque ainda não acabámos de organizar uma e já estamos aqui a tratar de organizar logo outra. Nós não sabemos qual é a delegação. A delegação vai ser composta por quantos deputados? Quem é que vai? Quem não vai? Quem fica? Portanto, isto para o nosso grupo é extremamente importante. Quem é um só ou dois é fácil gerir. Para nós não é. Nós temos muito mais dificuldade em gerir porque os nossos deputados podem dizer eu quero ir e se quiserem ir todos... Como é, se são só 2 ou 3, como é, Portanto, eu acho que esta informação faz-nos falta. Por outro lado, concordo que efetivamente o dia imediatamente a seguir não é a data mais simpática, não querendo estar a pôr aqui qualquer grão na engrenagem, porque não o pus até agora. Dia 31, eu não consigo ver aqui nada na minha agenda que seja impeditivo. Há algum impedimento para dia 31? É uma terça-feira, 31 de maio. Eu não vejo aqui nada, mas pode ser que seja a minha agenda que não seja completa. Não sei se alguém está a ver alguma coisa, porque eu acho que o CDS...
Não, as jornadas é na semana a seguir.
6 e 7, não é? 6 e 7 é o que eu tenho aqui. Não... Eu acho que 31 era uma data mais simpática, não era uma sobreposição, tinha-se mais tempo a organizar... Pronto.
Desculpa.
Pronto. Sim, sim.
Desculpem, está a senhora deputada Mercedes Borges.
Certo. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa segunda reunião. Peço a vossa atenção e contribuo para o silêncio na sala. Entramos no primeiro ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas número 29 e 30, relativa às reuniões dos dias 20 e 27 de abril de 2016. Eu peço à senhora deputada, se não se importa, para se sentar. Temos quatro. Ah, é?
Já só falta um.
11. 12. Então, primeiro ponto, ordem de trabalhos. Alguém se inscreve? Estamos na discussão das atas número 29 e 30. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra a ata número 29? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ata número 30, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos no segundo ponto de ordem de trabalhos. Admissibilidade da petição número 68/13, da iniciativa da União das Mutualidades Portuguesas, que solicitam... Eu peço, por favor, que não existam conversas laterais, que há muito ruído na sala, peço desculpa. Petição número 68/13, em que é solicitado que o dia 8 de julho seja reconhecido como o Dia Nacional do Mutualismo. Compete ao grupo parlamentar do PS indicar um deputado relator. Não sei se querem indicar hoje ou indicarão mais tarde. Indicarão mais tarde. Vamos fazer a votação da nota da admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto terceiro. Apreciação da carta-resposta do primeiro peticionário da petição número 548/12, titulado Restauração Imediata do Feriado Nacional do 1º de Dezembro, de José Ribeiro e Castro e outros, com vista à deliberação sobre o seu eventual arquivamento. Julgo que os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler esta carta e, portanto, estando ela na base daquilo que se propõe no ponto terceiro, eu pergunto se alguém se quer inscrever. Portanto, vamos fazer uma deliberação em relação ao seu arquivamento. Quem vota contra, quem se abstém, também está aprovado por unanimidade. Entramos no quarto ponto, que tem a ver com a distribuição de muitas iniciativas legislativas. Projeto de lei número 177/13, da autoria do PCP, sobre o reforço dos direitos de maternidade e de paternidade, compete ao PS indicar um deputado relator. Tem a palavra a senhora deputada Mercedes Borges.
Bom dia, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, todos os senhoras e os senhores deputados. Indico para elaborar o respectivo parecer a deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigado, senhora deputada. Projeto de lei número 178/13, da autoria do Bloco de Esquerda, que tem em vista a salvaguarda da pensão de alimentos enquanto direito à criança no cálculo de rendimentos. Cabe ao PS indicar um deputado relator, indicará depois. Projeto de lei número 181/13, que proíbe a utilização de menores de idade em espetáculos tauromáquicos. Cabe ao PS de fazer a indicação, senhora deputada.
Indico-me a mim mesma.
Muito obrigado, senhora deputada. Projeto de lei número 184/13, da autoria do Bloco de Esquerda, concretiza o direito à negociação coletiva dos trabalhadores das administrações regionais. Cabe ao Partido Socialista indicar um deputado relator, indicará depois. Projeto de lei número 186/13, da autoria do Partido Comunista Português, que tem em vista revogar os mecanismos de adaptabilidade e de banco de horas nas modalidades grupal e por regulamentação coletiva, procedendo à 11ª alteração à lei número 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho. Cabe ao Bloco de Esquerda fazer a indicação de um deputado relator. Muito bem, Sr. Deputado. Projeto de lei número 187/13, da autoria do Partido Comunista Português, que revoga a aplicação aos trabalhadores em funções públicas dos mecanismos de adaptabilidade e de banco de horas, procedendo à terceira alteração à lei nº 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Cabe ao CDSPP indicar. Fica o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Projeto de Lei nº 211/13, que revoga os mecanismos da adaptabilidade individual e do banco de horas individual, procedendo à 11ª alteração à Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho. Cabe ao PSD fazer a indicação.
Indica de Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Projeto de Lei nº 214/13, da autoria do Partido Ecologista Os Verdes, que reforça a licença parental inicial até 210 dias, alarga o período de licença parental em caso de nascimento prematuro e estende a dispensa para a amamentação e aleitação ao acompanhamento à criança até aos 3 anos de idade, promovendo uma alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7 de 2009. Cabe ao PS, ao Partido Socialista, fazer a indicação do deputado relator. Indicarão depois. Projeto de Lei nº 215/13, da autoria do Partido Comunista Português, que repõe o regime de férias na função pública, designadamente o direito a 25 dias de férias anuais e majorações de dias de férias em função da idade, procedendo à terceira alteração à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Cabe ao PSD fazer a indicação, Sra. Deputada.
Indicamos a Sra. Deputada Clara, Carla Barros.
Muito obrigado. Por fim, Projeto de Lei nº 216/13, da autoria do Partido Comunista Português, que atribui o direito a 25 dias de férias anuais, procedendo à 11ª alteração à Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho. Cabe ao Partido Socialista fazer a indicação, que indicarão mais tarde. Terminado o quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, entramos no quinto ponto da nossa ordem de trabalhos e renovo o pedido de fazerem um esforço para não existirem conversas paralelas, para que possamos continuar a nossa reunião com o melhor silêncio possível. Visita de trabalho a Braga e à Universidade do Minho, que, como sabem, se realiza dia 23 de maio. Temos várias coisas aqui para definir em conjunto, mas desde já eu peço à doutora Susana para nos recordar em concreto qual é, digamos que, o plano do dia. Nós fizemos, como sabem, uma reunião preparatória para o efeito, em que foi possível consensualizarmos entre os participantes dessa reunião um conjunto de sugestões que foram apresentadas por vários partidos políticos. Temos que não só recordar qual é, digamos que, o rito de trabalho que vamos ter, bem como temos que preparar a questão logística, como vamos, temos que ir domingo, porque ficou definido que a visita se inicia no Conselho de Guimarães. Portanto, doutora Susana, ou então o que é que seja eu a explicar?
Eu não sei.
É que eu não percebo a sua letra.
Bom, não, é preciso dizer.
Eu peço silêncio, por favor.
O dia da ida, o domingo, não é? Em primeiro lugar, saber quem vai, quantos senhores deputados vão, e de onde vão e como vêm.
As marcações, não é?
Como regressam, se regressam 23, se não regressam, e como vão, desde já. Para tratarmos das coisas, portanto, saber quem são os senhores deputados que vão e quem são os senhores deputados que vêm, que regressam dia 23, pelo mesmo, enfim, pelo mesmo meio de transporte.
Que horas é que é o início do trabalho?
Às 9h30 de dia 23, com, Sr. Presidente, com duas visitas.
Às 9h30 de dia 23, começamos no Conselho de Guimarães, com duas visitas.
Exatamente.
Depois temos um almoço na Universidade do Minho. É um convite que foi feito pela Universidade para a delegação almoçar na Universidade. Depois temos, durante a tarde, uma reunião de trabalho em que vão participar investigadores da Universidade do Minho, associações que trabalham na área da proteção de crianças e jovens e que são parceiras no trabalho de investigação da Universidade. Portanto, temos dia 23, como foi consensualizado na reunião preparatória.
Já.
E quando é que sabemos quem é que faz?
Pronto.
É exatamente por isso que, como nós temos dois deputados de Braga, e um deles até é membro suplente desta comissão, caso seja, temos que negociar essa instância, até porque sendo na segunda-feira.
Então, antes de passar a palavra à senhora deputada Rita Rato, eu gostava de dizer então o seguinte. A doutora Susana vai voltar a enviar hoje o programa, com a referência que é um programa provisório, e que isso não sirva de desculpa para nenhum grupo parlamentar não saber em concreto quantos deputados vão. Porque nós temos que nos organizar, marcar viagens, temos que dizer nos sítios quantas pessoas vão, temos que ver a questão das dormidas. Sem isso, não poderemos avançar. Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Sr. Presidente, a parte do PCP participará um deputado. Não precisamos de ida nem de volta.
Nem de dormida.
Nem de dormida.
Sim.
Eu também vou precisar do hotel e de bebida. Não é o meu círculo eleitoral. Acho que ficava mal se não fosse. A deputada Sónia Fertuzinhos tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é para dizer se precisa ou não preciso de hotel. É apenas para dizer que a Universidade pedia, se possível, se nós até dia 16 conseguiríamos confirmar o número de pessoas que vão da Assembleia para a reunião, apenas por razão exclusiva de organização da logística. Se for possível 16, ótimo. Se virmos que não é possível, pelo menos que indiquemos o dia em que confirmaremos quem vai para se poder fazer a organização.
Muito bem, não tenho mais inscrições. Então, em conclusão, a doutora Susana vai voltar a reenviar o programa e peço que, o mais depressa possível, os grupos parlamentares, o PCP já nos informou, mas os demais grupos parlamentares nos indicam o número de pessoas e as necessidades em termos de logística. Avançando, sexto ponto de ordem de trabalhos, reagendamento da audição parlamentar sobre prevenção, integração e acompanhamento das pessoas sem abrigo, tendo em conta a Estratégia Nacional de Pessoas Sem Abrigo 2009-2015. Antes desta reunião, realizou-se hoje uma reunião, precisamente aqui nesta sala, para se preparar e encontrar o mais consensualmente possível uma nova data. Ficou definido o dia 31 de maio. Dia 31 de maio, que é uma terça-feira à tarde. Vamos desencadear todas as diligências necessárias para a organização deste evento, em que vamos envolver o Sr. Presidente da Assembleia da República e, no tempo devido, as senhoras e os senhores deputados receberão informação adicional quando tudo já estiver mais ou menos fechado. Portanto, gostava que ficasse isso presente nas vossas agendas. Não sei se é esse propósito. Alguém se quer inscrever para prestar alguma informação? Podemos avançar. Ponto 7º da nossa ordem de trabalhos. Fixação da redação final dos projetos de resolução números 98/13 do Bloco de Esquerda, 194/13 do PCP e 258/13 do PS, relativa à autoridade para as condições de trabalho. Faço nota outra vez, de um pedido que tem sido feito sucessivamente pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, de que em relação às mesmas matérias, quem cede de cada uma das 12 comissões parlamentares especializadas, se procure encontrar ações finais conjuntas. Eu sou um mero portador desse pedido, como se recordam, já não é a primeira nem a segunda vez que eu o faço nesta comissão. E, portanto, não sei se alguém se quer inscrever este propósito. Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos de acordo com a proposta que é feita de texto conjunto. A única questão que teríamos a colocar era que, relativamente ao título que é proposto, pudesse ser alterado. Não porque o combate ao trabalho precário já faz parte da missão da ACT e, portanto, os serviços propõem o combate ao trabalho precário como nova missão, mas o combate à precariedade e todas as ilegalidades já fazem parte da missão específica da ACT. Portanto, poderia ficar, propõe o reforço da autoridade para as condições de trabalho, das suas competências e meios, com vista a garantir a eficácia da sua intervenção no combate ao trabalho precário.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Estou de acordo, só para dizer que concordo com a proposta feita pela deputada Rita Rato. Os serviços pegaram na nova missão porque um dos pontos do Bloco de Esquerda era justamente atribuir à ACT uma nova missão que tinha a ver com a fiscalização na administração pública. Só que esse ponto foi o ponto que não foi aprovado e, portanto, realmente, em função dos pontos que foram aprovados, parece-nos que é razoável que se adapte o título.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista.
Apenas para expressar a concordância do grupo parlamentar do PS relativamente à solução proposta.
Muito obrigado. Posto isto, então vamos fazer a votação com estas alterações que foram propostas pela Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, retiro desta votação que foi aprovado com a abstenção apenas do CDS-PP. E de maneira que poder...
É votada, é. Peço desculpa. Não pode ter votos contra.
Está, senhora, eu... Não, só o CDS-PP. Foi o que eu disse, só o CDS-PP.
Só estou a dizer isto porque normalmente nós não estamos a votar os conteúdos dos projetos que já foram votados no plenário. Estamos só a dar acordo sobre os termos
da redação. Foi aprovado com a abstenção do CDS-PP. Eu tive a oportunidade de perguntar à doutora Susana que me fez sentir que tínhamos que fazer a votação, ainda por cima com a redação final.
Só para que fique claro, longe do PCP estar a querer intrometer-se na autonomia legítima do grupo parlamentar do CDS. Só queríamos assinalar que a redação final apenas diz respeito à questão, à técnica que é assumida no final dos projetos, que a votação sobre cada um dos conteúdos é feita no momento do plenário, mas, Sr. Presidente, que fique com a abstenção do CDS.
Ainda por cima, fazendo a sua intervenção com o seu sorriso, eu não resisto a dizer, o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila voltou às reuniões da Comissão, já o PCP e o CDS tiveram aqui um momento que nós registámos. O deputado Filipe Lobo Dávila, não quero que ser mal interpretado.
Ó Sr. Presidente, peço desculpa, mas não percebi o que disse.
Porque já... mas todos os outros senhores deputados perceberam. Há muito tempo que vocês dois...
Mas já como não... eu sou visada, se calhar tinha interesse em perceber, não é?
Já há algum tempo que não havia referências do PCP ao CDS-PP e vice-versa em relação a este tipo de votação. Já há alguns meses. E, portanto, foi esse registro que eu procurei fazer. Entramos no oitavo ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação dos projetos de resolução número 163/13, 182/13 e 219/13 sobre subsídio de educação especial. Como se recordam, estas iniciativas baixaram sem votação por 30 dias à nossa comissão e baixaram no dia 8 de abril. Pediu a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, apenas para solicitar à Comissão uma semana de adiamento sobre esta matéria para fecharmos os trabalhos em torno deste dossiê. Muito obrigado.
Não sei se mais alguém se quer inscrever a este propósito. Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Pediu a palavra à senhora deputada.
Formalmente, a questão que o CDS coloca, formalmente pode-se colocar na sexta-feira no período das votações. A praxis desta casa é que não se coloca, só quando está previsto. Imaginemos o código ao processo de insolvências, que houve uma... Houve um aditamento de um prazo significativo. Houve por mais 30, por mais 60 dias. Só quando são tempos significativos é que normalmente o plenário se pronuncia. Mas se formalmente o CDS lhe causa incómodo, esta questão pode ser dirimida no plenário desta sexta-feira. Agora, o problema é criar-se um precedente, não é? Porque, por exemplo, se nós formalmente formos apreciar estes prazos assim, temos relativamente a muitos outros processos nesta casa prazos que todas as reuniões temos que dirimir, relativamente à apreciação de votações, de pareceres e de outras matérias, mas se queremos ser estritamente formais nesses aspectos, seremos. Agora, teremos que ser é para tudo, e isso de facto cria dificuldades ao ponto de termos visto a preparação de uma visita que nem todos estavam em condições de dizer, mas estritamente formais, se o CDS quiser.
Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago.
Só uma nota de esclarecimento da nossa parte. Não se trata de saber se é o CDS que quer ou não.
Está confortável.
E não se trata de saber se há aqui um precedente que vai contra o regimento ou não. O que está aqui em causa é, há uma votação que é feita em plenário que diz que há determinada iniciativa que baixa para um período de 30 dias. O período de 30 dias esgotou-se. Não se trata de saber se há aqui um procedimento ad hoc, informal, por parte dos seus deputados da Comissão, que ultrapassa esta questão. É que o plenário deliberou que era por 30 dias. Aquilo que nós perguntamos, a si, Sr. Presidente, é se sempre a Comissão votava por continuar no procedimento legislativo quando o prazo se esgotou, prazo desse que foi dado pelo plenário. É apenas esta a pergunta.
Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, procurando apresentar, aliás, uma solução para dirimir a questão que o CDS colocou, parece-me evidente que se houver essa limitação relativamente ao plenário de sexta-feira que o CDS suscita, teremos que agendar uma reunião esta semana antes do próximo plenário. Fica feito.
O prazo já passou. O prazo esgotou-se no domingo.
Atenção, um de cada vez, por favor. Um de cada vez.
Eu só tenho ideia, quando havia estes processos, havia uma renovação do período. Tenho ideia, noutros processos relativos, em que não tendo sido possível chegar a um entendimento nos 30 dias, há uma renovação do período. E que isso tem que ser votado por mais alguém. Parece que só vou colocar há mais tempo.
Eu peço, em primeiro lugar, peço um pouco de silêncio na sala para nós nos conseguirmos ouvir em melhores condições. Eu tenho mais senhoras e senhores deputados que pediram a palavra, mas eu gostaria aqui de vos dizer que os nossos serviços informam, em casos concretos como este, o que sucede, na maior parte das vezes, é solicitar-se ao Sr. Presidente da Assembleia da República a prorrogação do prazo por mais alguns dias, que é em nome da Comissão. A Comissão solicita mais algum tempo. Mas a senhora deputada Rita Rato pediu a palavra outra vez. Tem a palavra.
Foi votado no dia 8 de abril. Nós estamos no dia 11 de maio. O último plenário não tinha sido ultrapassado, porque o último plenário foi no dia 6 de maio. Portanto, formalmente, tendo em conta o dia das votações, não estamos atrasados. Se ultrapassar o plenário de sexta-feira, estaremos a incumprir um prazo. Por isso, Sr. Presidente, o que eu creio que será possível, e como esta matéria é relativamente fácil, que se possa marcar para hoje uma reunião ou às duas e meia, ou para amanhã, conforme seja mais favorável aos grupos parlamentares, fixa-se a redação dos projetos, vota-se no plenário de sexta-feira e não se ultrapassa formalmente nenhum prazo, e as preocupações que são colocadas legítimas ultimamente ficam calculadas. Eu não conheço nenhum, mas isso pode ser de inexperiência minha ou de falta de condições. Eu não me lembro de nenhum prazo que tenha sido sobre projetos de resolução que tenha havido extensão do prazo. Sobre processos legislativos, de alterações legislativas, sim. Discussões de projetos de resolução não me lembro. Mas é perfeitamente legítima a questão que se coloca. Portanto, da nossa parte, estamos disponíveis, quer para hoje, quer para amanhã, se marcar outra reunião para aferir esta matéria.
Tenho mais uma inscrição, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para já, desde já, lamentar que não tenha, estou um bocadinho dentro e fora, porque estou numa comissão aqui ao lado, onde sou efetiva, mas dizer, no fundo, é dizer que a Sra. Deputada Rita Rato já expressou a nossa opinião sobre esta matéria. Não vemos que haja razão para fazer procedimentos de alargamento de prazo. Se fosse absolutamente necessário, esse precedente poderia ter de ser aberto, mas sendo um projeto de resolução e tendo nós ainda 2 dias até sexta-feira, estamos disponíveis para agendar uma reunião que nós achamos que, pela sua rapidez, também há alguma flexibilidade no agendamento dessa reunião, porque é uma coisa bastante rápida de se fazer, para amanhã antes do plenário, idealmente, mas se tiver de ser hoje, também será.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Então, eu tenho apenas uma proposta que foi feita pela Sra. Deputada Rita Rato e que foi depois acolhida quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, de nós, antes de sexta-feira, realizarmos uma reunião com um ponto único na Ordem de Trabalhos, que será o atual ponto 8º da Ordem de Trabalhos do dia de hoje. Agora pergunto, em concreto, qual a melhor hora e o melhor dia entre hoje e amanhã para a realização da referida reunião, tentando consensualizar ao máximo dentro das agendas. Preferem hoje?
Hoje é impossível.
Então, amanhã, 14h30, não pode?
Nós
ou pós-plenário. Então, começa a ser difícil. Pós-plenário hoje. Quando? Eu peço desculpa, não percebi. Amanhã, o fim do plenário. Então, marcamos, mas a senhora deputada Joana Mortágua não, é a altura que não pode. Alguém amanhã não pode às 15h15 utilizando.
Às 15h15 não dá. É só visitar.
Não pode, Sr. Deputado António Carlos Monteiro? Então temos que caminhar mesmo para amanhã ao final do plenário. Que está consensualizado.
Não.
No fim, o Sr. Deputado pode também. E a que horas é que acham que amanhã acaba o nosso plenário?
Amanhã não vai.
Eu fico a saber, amanhã eu não estava a dizer nada, porque não quero contribuir para a confusão, eu amanhã, ao final do plenário, serei substituído para a deputada Wanda Guimarães, porque terei de estar em Caldas da Rainha às 18 horas, no cumprimento do mandato no meu círculo eleitoral. Mas a senhora deputada, a vice-presidente, substitui... E sexta-feira às 9:30 da manhã. Então temos aqui uma boa sugestão, permitam-me, não é por vir do PSD, mas o PSD propõe sexta-feira às 9:30. Ah, foi o PS? Então, senhora deputada Rita Rato, o Partido Socialista, o PSD e o CDS e o Bloco de Esquerda podem sexta-feira às 9:30. E os nossos serviços irão... Está o deputado José Soeiro. E os nossos serviços irão informar atempadamente da entrada deste texto para figurar no guião. Então está consensualizado. Sexta-feira às 9:30. Outros assuntos. Eu queria aqui recordar, estamos quase a terminar, eu peço só mais uns poucos minutos de atenção. Quero recordar que para a semana iremos ter, na terça-feira, dia 17, às 16 horas, o Sr. Ministro das Finanças na nossa comissão, depois iremos ter, no dia seguinte, quarta-feira, dia 18, às 10 horas, o Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social, e... Quero-vos dizer que a nossa reunião normal acontecerá depois do Sr. Ministro do Trabalho terminar a reunião connosco. Portanto, de seguida. Portanto, para a semana temos muito que dar ao dedo, como costuma dizer. Quarta às 10 da manhã.
E finanças na véspera?
Às 16. Não sei se alguém... Dia 17 às 16, Sr. Ministro das Finanças. Dia 18 às 10, Ministro do Trabalho. E de seguida, após a saída do Sr. Ministro, a nossa reunião normal. Neste nono ponto da ordem de trabalhos, alguém se quer inscrever? Tem a palavra a senhora deputada.
Sr. Presidente, é só uma questão formal. E foi distribuído a esta comissão um convite da Zogma, de uma empresa, para nós fazermos uma visita à empresa. Foi um ofício que foi distribuído a todos os grupos parlamentares. A Zogma, Oficinas Gerais de Material Aeronáutico em Alverca. E eu creio que nós temos que dar uma resposta, porque se recebemos um convite não podemos estar a protelar muito mais tempo com uma resposta.
Essa resposta já foi dada, não é?
Pronto.
Ou como é aquela que... Essa resposta já foi dada, entretanto, ainda hoje, mas a senhora deputada quer ir...
Não, apenas para dizer o seguinte...
Estava em negociações para ver a melhor data.
Pronto.
Para ser segunda-feira, mas agora já não é segunda-feira.
Pronto, mas a questão... Pronto, a questão é que nós íamos colocar o seguinte. Houve já uma visita de uma comissão parlamentar à Zogma. Foi a Comissão de Negócios Estrangeiros. Estranhamente, mas lá terá a sua justificação, por não ter sido a Comissão de Defesa que acompanha a matéria.
A Zogma Negócios Estrangeiros não faz.
E, independentemente disso, a visita já aconteceu. Só queria dizer que, da nossa parte, vai ser difícil podermos participar noutra visita quando já participámos nessa. Já tivemos a oportunidade. E, portanto, não... Era apenas para dar nota que, independentemente da data que se marcar, uma vez que já houve a visita, já se reuniu com a administração, já se fez a visita ao local, vai ser difícil da nossa parte participar e temos dúvidas que se justifique várias comissões andarem a fazer visitas em simultâneo com o mesmo objetivo. Mas era apenas para dar isto e dizer que da parte do PCP será difícil participar.
Eu a esse propósito digo que eu tenho intenção de ir a essa visita. E, portanto, quando estiver a data em definitiva, então, eu, ao contrário do que estava previsto, vamos informar todos os senhores deputados para sabermos quem é que quer participar da visita. Eu irei. Agora, em maio já não vai ser, porque já tivemos a ver que... Ou não, é dia 30. Dia 30. Então eu vou sugerir dia 30, dia 30, segunda-feira, da parte da manhã, quem quiser acompanhar... É dia de contacto com o eleitorado. O objetivo é... Também tem. Tem mais do, a nossa comissão tem mais a ver com as OGMA do que os negócios estrangeiros, não é? Então, a senhora a doutora Susana, quando estiver fechada a data, envie para todos os senhores deputados, dando dois dias para quem quiser, para se juntar ao Presidente então, para fazer a visita. Já sabemos que o PCP, já, como já foi, não está disponível.
Mas tivemos confirmado dia 30.
Dia 30. Da manhã, dia 30 da parte.
Se não podem, e se tiver confirmado, informamos.
Em última instância, irei sozinho.
Muito bem.
Não havendo mais nenhuma inscrição, dou por encerrada a nossa reunião. Voltaremos a reunir na próxima sexta-feira às 9:30 da manhã.
Sr. Presidente, se calhar não era mal quando se enviasse o programa fechado da visita à Braga, pedir em título de sugestão até o fim da semana.
Sim,
porque se temos que dar a resposta à Braga no dia 16, exatamente. Faça essa sugestão.
Sim,
senhor,
então vamos fazer isso. Sim, sim, e pedindo,
e enfim, eu vou pressionar aqui o grupo,
exatamente. A ida e a vinda, é. E sim, desculpa.
Sr. Presidente,
eu dou isto.
Até logo.
Senhores,
até logo.
Este é vosso, tem condições,
Só que eu estou a dizer a minha entrada.